Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sob as bênçãos de mais um ano legislativo, venho a esta tribuna abordar um problema energético brasileiro, problema com raízes históricas que permeia as estruturas sociais e econômicas e, por isso mesmo, cada vez mais presente no nosso cotidiano. Nos idos de 1973, nobre presidente, a crise do petróleo prenunciou para muitos o fim do ciclo das energias fósseis como sustentáculo do sistema produtivo. Para amenizar seus impactos, o Brasil e outros países buscaram diversificar suas matrizes com energias renováveis, aquela época praticamente consubscrita ou circunscrita à hidroeletricidade. Nasceram o Programa Nacional do Álcool, nos anos de 1980, marco da diminuição do uso de energias fósseis, e o Programa Nacional de Biocombustíveis, nos anos de 1990, motivado pela situação das finanças públicas e a crescente consciência ambiental. Após alguns anos, ambos definharam por falta de matéria-prima. Outros fatores, senhor presidente, também contribuíram para nossa dependência das energias fósseis. Primeiro, o expressivo crescimento da produção interna de petróleo a partir dos anos de 1980. Segundo, a adoção de turbinas a fio d'água por pressão dos ambientalistas, que reduziu a produtividade das hidrelétricas, seguida da decisão equivocada do governo de compensar a carência de energia com termoelétricas, de custo e prejuízos ambientais exorbitantes. Terceiro, senhor presidente, quando o setor energético tentava equacionar seus débitos, frutos de acentuado endividamento externo, o governo surpreendeu o sistema com a baixa das tarifas, medida sem lastro técnico que, somada à crise hídrica, levou à desestruturação financeira do segmento energético no nosso país. O descompasso do planejamento levou o Nordeste, desde 2001, a se tornar um grande usuário e exportador de energia termoelétrica, com cerca de 6 mil megawatts instalados. Passou a ser consumidor de energia cara, piorando sua competitividade regional já combalida, enquanto a energia gerada na Amazônia foi direcionada para o sudeste do país, que passou a ter mais oferta a preços mais competitivos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em outras palavras, aumentamos as disparidades interregionais, encarecendo o insumo básico a todas as atividades produtivas, especialmente aqui na nossa região Nordeste. Em vez da energia dos incentivos, nos deram calmamente o Bolsa Família. No passado recente, perdemos a oportunidade de transformar nossa matriz energética a partir das chamadas energias verdes. Mas hoje, as energias eólica e solar são uma realidade impositiva para a política energética brasileira, especialmente nordestina. Por uma feliz coincidência, as regiões mais pobres do país, sobretudo o Nordeste, são as áreas de maior potencial eólico e solar. Este é mais um fator determinante para a massificação de investimentos em parques geradores. Além dos benefícios, senhor presidente, sobretudo os benefícios ambientais e da ampliação da segurança energética nacional, estas iniciativas são vetores de redução das desigualdades regionais, dinamizam as economias locais e trazem investimentos em infraestrutura, saúde, lazer nos municípios e também, sobretudo, a geração de empregos e o aumento da renda. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, meu nobre e estimado presidente, em 2015, o Brasil foi o quarto país em crescimento de energia eólica no mundo, atrás somente da China, dos Estados Unidos e da Alemanha. Em 2016, apesar da crise econômica, mantivemos o ritmo de crescimento de investimentos no setor. O mesmo panorama é verificado na geração de energia solar fotovoltaica, que cresceu 70% nos últimos 2 anos. Senhor presidente, é fato conhecido nos meios especializados a existência de uma espécie de corredor de ventos da parte central do Nordeste, que começa na praia entre o Piauí e o Ceará e segue ao longo da fronteira entre os estados do Piauí e do Maranhão, prolongando-se desde a fronteira do Piauí com Pernambuco e a Bahia, de onde continua pela Chapada Diamantina e vai até a divisa da Bahia com Minas Gerais. A título de exemplo, senhor presidente, estudos apontam que só o lado piauiense da Serra da Ibiapaba tem capacidade para receber mais de 2 mil aerogeradores, que podem gerar cerca de 4 gigawatts de energia na região dos municípios piauienses de São Miguel do Tapuio, Assunção do Piauí, Buriti dos Montes e outras cidades na divisa com o estado do Ceará. Senhor presidente, é imperativo destacar aqui que os investimentos fundamentais vêm sendo realizados na ampliação dos parques eólicos em nosso estado. O meu estado, o Piauí, é protagonista na transformação da matriz energética do nosso país. Em 2016, a capacidade instalada da fonte eólica no Brasil foi de 10,5 gigawatts, dos quais 1 giga é oriundo do nosso estado do Piauí, o que nos tornou, em curto espaço de tempo, o quarto estado do Nordeste e o quinto do país na geração de energia eólica. Hoje, surpreendentemente, senhor presidente, 75% da energia elétrica produzida no Piauí vem dos seus parques eólicos. E com as obras de ampliação de construção de novos parques, até o ano de 2020, nossa produção será duplicada, beirando, portanto, 2 gigawatts de potência instalada. Em dezembro do ano passado, senhor presidente, o BNDES anunciou investimentos de mais de 1 bilhão no complexo eólico de ventos da Chapada do Araripe, nos municípios piauienses de Simões e Curral Novo, e no município pernambucano de Araripina. O complexo deve entrar em operação ainda este ano, com capacidade instalada de 358 megawatts. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além do gigantesco potencial de geração de energia eólica, o território piauiense é uma das áreas do planeta com maior intensidade de radiação solar. Há quem diga, aliás, há dados estatísticos que dizem que são 3 mil horas de insolação em território piauiense, numa quantidade de horas ao ano absolutamente imbatível. Somos, portanto, senhor presidente, uma das melhores localizações para a implantação de projetos de geração de energia solar. O Piauí, portanto, senhor presidente, aposta suas fichas na inclusão destas fontes em sua matriz energética. Prova disso é a implantação no meu estado, no estado do Piauí, da maior usina solar da América Latina, pela empresa italiana Enel Green Power, em um investimento hoje da ordem de R$1,3 bilhão. As obras estão em andamento no município de Ribeira do Piauí, município encravado no semiárido piauiense, no semiárido nordestino, a exatamente 415 quilômetros de Teresina. Aliás, senhor presidente, esse projeto deve entrar em funcionamento no próximo mês de agosto. Batizada de Nova Olinda, a usina a ser inaugurada, repito, em agosto deste ano, ocupará 690 hectares, que terá capacidade instalada de 292 megawatts, mais do que a usina de Boa Esperança, carro-chefe da nossa matriz energética, com 237 megawatts. Atenderá, portanto, esta usina solar a 300 mil famílias no país, com reflexos ambientais positivos, evitando, portanto, a emissão de 300 mil toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera. Vejam, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se aproveitando a incidência solar de uma área ínfima de 690 hectares, o Piauí e o Brasil, de 292 megawatts de energia. Imaginem, se multiplicarmos os investimentos e aproveitarmos um potencial ainda pequeno, mas representativo, nossa área territorial produzirá muito mais energia para o Nordeste do Brasil. A partir de um modelo limpo, moderno e inesgotável, o Piauí sozinho poderia dar fim à dependência do Brasil da sazonalidade das cheias para a geração de energia. A empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia concluiu que o Brasil tem potencial para gerar mais energia solar que a soma de todas as demais fontes juntas. E a título de ilustração, para confirmar isso, a capacidade instalada do Brasil gira hoje em torno de 160 gigawatts. Naturalmente, não temos tal pretensão, mas o aproveitamento da incidência solar sobre 1% dos 251.529 quilômetros quadrados do Piauí já seria suficiente para gerar 100 gigawatts de energia, mais da metade de toda a energia gerada em nosso território. O investimento, portanto, senhor presidente, em fontes de geração de energia limpa é um caminho sem volta. Os custos dos sistemas de geração com células fotovoltaicas, até pouco tempo proibitivos, vêm despencando nos últimos anos. Senhor presidente, o BNDES, o Banco Nacional, aliás, é um banco internacional, o Banco Nacional de Abu Dhabi, que recentemente, aliás, Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes, recentemente afirmou que a geração de energia solar está a caminho de se tornar a mais barata em 80% dos países nos próximos 2 anos. Quer dizer, a energia solar vai ficar mais barata 80%, segundo dados e estudos estatísticos deste banco de Abu Dhabi, digo melhor, senhor presidente. E o mercado de trabalho agradece isso. A Agência Internacional de Energia Renovável estima que a geração de energias limpas gerará 24 milhões de novos empregos até o ano de 2030. Especialistas reunidos, senhor presidente, no recente Fórum Econômico Mundial de Davos, afirmaram que nos próximos 30 anos, 2/3 de toda a energia virão de fontes renováveis. Em toda a Europa, com destaque para a Espanha e a Alemanha, ocorrem vultosos investimentos, objetivando alcançar a meta estipulada neste grande evento de Davos. Na Alemanha, senhor presidente, tomando como exemplo, a reestruturação energética em curso prevê a produção individual de energia solar como um dos instrumentos para alcançar tal meta. No Brasil, a Bahia parte na frente com um projeto revolucionário de transformar a Feira de Santana na primeira cidade solar do país. Neste mote, senhor presidente, entendo que minha querida Teresina, capital quente, ensolarada, poderá também, com os pré-requisitos que ela detém de nível de radiação e apelo social e econômico, para se transformar também na primeira capital solar do nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, coloco para futuras discussões esta sugestão, pois quando se trata de energias renováveis, todas as análises é sempre privilegiada a situação do nosso querido Piauí, tanto no que se refere ao sol como também ao movimento dos ventos. Dispomos de grande área territorial, elevado potencial de energias limpas, luz solar e ventos em abundância, ricos mananciais de águas superficiais e subterrâneas e admiráveis reservas minerais fundamentais para a virada rumo ao desenvolvimento sustentável e a uma efetiva inserção do Piauí na quarta revolução industrial que se avizinha. Observando, senhor presidente, a questão energética, com os olhos no presente e os investimentos da nova matriz energética, tem importância ímpar para o desenvolvimento de regiões brasileiras historicamente negligenciadas pelo setor público, especificamente, senhor presidente, a nossa região nordestina. Isso significa emprego, renda e melhor qualidade de vida para milhões de brasileiros. Senhor presidente, ao olharmos nosso país pelas lentes do futuro, verificamos que tais obras representam uma mudança definitiva de paradigma, um passo indispensável para um meio ambiente mais equilibrado, mais sustentável e mais limpo. Era esse, senhor presidente, o pronunciamento que tínhamos que fazer na noite, aliás, na tarde de hoje.